bicho. Começa agora. Decretos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Boa noite a todos que estão na fila do cartório de Votuporanga tentando assinar o feed do Decreptos. Eu sinto muito, mas aparentemente o pessoal do cartório é um cartório de registro de imóveis e o feed ele se move muito porque ele transmite não apenas sentimentos, mas sons e emoções. E agora ele está registrado no cartório de Paim. Então vocês que foram até Votuporanga vão ter que ir até Paim, a gente pede desculpa por esse vacilo. Estamos começando mais um podcast da Web Rádio Docreptos. Hoje eu tenho aqui comigo o primeiro, o único, o inconfundível TBRM, The Brazilian Rafael Mordente. TBRM, que prazer ter você aqui com você, cara. Seu exército de fãs, né, chamado por muitos de Larmata Branca Leone, está aguardando ansiosamente o seu oi. O que você tem a nos contar?
Bom amigo João Carvalho, do podcast Decrópotos, né, e... Bom, ouvintes do podcast Decrópotos e fãs da equipe da assessoria de comunicação do Brazilian Rafael Mordente, eu gostaria de...
Trademark pending, né?
Sim, sim, trademark. Eu gostaria de dar as minhas saudações, né, a esse público maravilhoso, essa plateia maravilhosa que mora na minha cabeça e não cala a boca nunca. E uma boa noite pra você também, João. É noite, desculpa, a gente tá gravando à noite. É assim, aqui é igual o Faustão gravando Perdidos na noite aqui. Tá tudo ao vivo,
No caso, ele gravava às 3 da tarde, né?
Sim, mas ele faz tudo ao vivo, as coisas caem, ele reclama que tá caindo. Então eu acabei de falar
aqui. Sim, que e o que muitas pessoas não sabem, cara, e eu e o Mordente a gente sabe porque a gente, né, já... trabalhou na TV e pra mim, se você já foi até o centro vender uma TV pra comprar PCP, você trabalhou na TV.
Exatamente.
Esse é o meu conceito de trabalhar na TV.
Sim.
É que o Faustão gravava sozinho o programa e todas as pessoas da plateia, os convidados, as bandas, o pessoal da produção, eram hologramas dele mesmo, Faustão. Isso as pessoas não sabem.
Pois é. Inclusive foi uma tecnologia implantada pelo próprio Hans Donner.
Sim. Criador do holograma e criador de Deus.
Criador de Deus. O próprio criador de Deus.
E, Mordente, o que as pessoas talvez ainda não tenham percebido, o que eu acho um absurdo, elas não terem percebido qual que é o tema do programa, né? Afinal de contas, a gente já deu todas as dicas possíveis.
Todas.
Mas o tema dessa semana é o que nos une a todos como ser humano. A derrota.
Sim.
As pessoas podem estar se perguntando, gente, mas por que o Decreptos dessa semana tá demorando tanto a sair? Cara, o Decreptos dessa semana, ele deixou de ser um podcast para se tornar uma epopeia.
Sim. Uma via crucis.
Né? Uma via crucis, uma via dolorosa.
Via dolorosa. Né?
Porque o Decreptos se tornou um Mahabharata de dor, antinomias, vicissitudes e não prazer.
Sim.
O que aconteceu é que o The Brazilian Rafael Mordente, como muitas pessoas sabem, né, estava no projeto Rondon, né, onde ele caminha pelas cidades do interior à noite carregando o cadáver de Rondon, né, e passando sangue nos postes para assustar as pessoas e avisar elas, né? Tanto do Outubro Rosa quanto da volta do Chupacabras. E nesse ínterim, o Rafael se tornou o maior profeta, né? O ouso usar o termo, né, de dois reis, Nabi, do danielismo. O danielismo é uma coisa muito séria, é uma religião, né, do nosso rei de cabelos douro, né, Danoel Boyer, né?
Sim.
Que foi no Tororó beber água e não achou.
Sim.
Né? E o Mordente, ele trouxe nessa semana as boas novas do danielismo. Pra quem ainda não entendeu o que nada disso significa, porque até agora a gente tem uma abertura de 5 minutos onde a gente não falou nada.
Sim.
Isso significa que o Daniel voltou.
Sim.
Mas o Daniel voltou fisicamente ao podcast? Não. Por quê? Porque o Decretos, ele é um não lugar de pós-modernidade.
Exatamente.
Sabe? Então, o que aconteceu? A gente ia gravar o episódio mais épico de todos os tempos, que ainda vai sair. Porém, o que aconteceu foi que, primeiro, deu ruim no áudio do Daniel. Segundo, eu tive 1000 tretas de emprego. Terceiro, e literalmente, gente, o primeiro, segundo e terceiro que eu tô falando aqui são tentativas de gravação ao longo de vários dias, tá? Terceiro, o The Brazilian Rafael Mordente teve um pequeno problema de saúde.
Sim.
Né? E por um pequeno, a gente diz, um grave problema de saúde.
Não, foi grave. Assim,
Não, foi grave porque todos nós ficamos preocupados, mas depois ainda bem que não deu nada e não deu ruim.
Ah, sim, é. Vamos dizer que...
Tá. Né? É grave no sentido de, tipo assim...
Foi um grande susto.
Putz. É, aquela coisa, você teve um acidente, ele foi grave. Não significa que a sua condição foi grave. Ter um acidente em si é grave.
Entendi.
E isso nos deixou a todos muito consternados, mas agora tá tudo bem.
Uhum.
Rafael Mordente voltará à sua condição natural de ponta esquerda do Corinthians, não é isso?
Não, do Corinthians jamais, cara, jamais. Eu sou Francisco Totti, do glorioso Votuporanga Futebol Clube. Jamais sairei do Votuporanga.
Eu ouso dizer que o Mordente... É uma versão abrasileirada do Patricão da Massa, né?
É tipo isso.
Que joga maravilhosamente bem em todas as posições, especialmente no banco.
Sim. Esse sou eu na vida.
Sim. E a verdade é que, tipo, aí teve esse problema do Mordente. Aí a gente começou a ter problemas na quarta tentativa de gravação com o Skype.
Sim.
Aí, na quinta tentativa de gravação, o computador do Daniel basicamente derreteu.
Sim.
É, eu tenho certeza que até esse episódio sair, e eu acredito que ele sairá postumamente quando arqueólogos formiga-robô desencravarem a Terra do buraco negro Solaris 3214 no ano de menos 7 bilhões da Era de Bronze, né? Finalmente as pessoas vão descobrir que deve ter dado algum problema na edição, porque, meu Deus, que semana.
Sim, foi realmente muito complicado.
Então, basicamente, a gente tá aqui para erigir um monumento à nossa própria derrota. Sabe, se o Decreptus fosse um país, o Decreptus não ia ser um país otário, tipo a França, que tem a Torre Eiffel, ou tipo Estados Unidos, que tem a Estátua da Liberdade. Não. O Decreptus ia ser um país top. Ele seria um país chamado Cocolândia, cujo maior monumento é um dedão gigantesco tendo uma fratura exposta, que é para celebrar a derrota, que é estar vivo.
Sim.
E esse episódio é basicamente a gente erigindo um monumento internético, um monumento indelével, um monumento eterno à derrota que a gente teve essa semana, porque nós lutamos a lei e a lei venceu, para citar a imortal canção.
Pois é, foi muito complicado. É engraçado isso, assim, porque eu passei aí coisa de... Foi para lá de um mês fora, né, trabalhando, né,
sim,
no Projeto Rondon, e... Depois que eu voltei, eu percebi, com um pouquinho de distância, foi o bastante para perceber o quão resiliente a gente foi durante, vamos dizer aí, em termos de trio original, durante... Esse é o 84º episódio, vamos dizer que desse total, em 78 deles, tudo foi extremamente complicado... Nem que fosse por coisa de 2 minutos, nem que fosse por coisa de 5 minutos. Mas a gente acostumou com os entraves que, assim, cara, eu... Nossa, Eu já deixei de entregar bilhete premiado na loteria por menos, cara. Porque minha meia boa de ganhar na loteria tava lavando. Eu falei, pau no cu dessa merda.
Velho, tudo que eu te falo é que se as pessoas soubessem as coisas que acontecem durante, antes e depois das gravações do podcast do Crópotos, elas ficariam enojadas.
E o pior de tudo é que o meme é válido, essa frase é válida e é tão real. A galera ia chorar. Inclusive, fora Skype, velho, que programa malévolo. Que programa difícil.
Assim, cara, inclusive assim, você ouvinte, cara, essa semana vai ser uma semana muito especial, cara, e eu não digo especial de um jeito bom, sabe? Tipo assim, eu digo especial, tipo os especiais que o Kiss fazia pra televisão americana no Natal, tá ligado? Então, assim, a primeira coisa que vocês vão ter que aceitar, cara, é que, tipo, a gente tentou umas 700 milhões de vezes e a gente sabe que vocês fizeram milhões de artes bacanas e nos mandaram e-mails legais, cara, mas, tipo, essa semana eu não sei nem se vai rolar, cara. Essa semana, se rolar esse episódio, se sair esse desabafo e esse perdão pelo vacilo, cara, eu acho que já tá de extremamente bom tamanho, porque eu tô impressionado, cara, que na sexta vez nós ainda estejamos vivos.
Exatamente. Cara, a gente é aquele maratonista que se cagou nas Olimpíadas. É isso. Se a gente conseguir cruzar a linha de chegada, já vai ser top demais.
Cara, tipo, é aquela coisa. Eu acho que a gente tem que tentar, mas eu na hora que, na mesma hora que eu falo isso, cara, eu falo não, cara. Eu vou me esforçar, eu vou ir além e mordente. Te segura aí, eu tô te mandando o link, eu já tinha separado na pauta, cara.
Por favor,
nós vamos
não.
Fazer pelo menos os e-mails.
Joga
cara.
No. Ah, tá, não, tá. Os e-mails
tá,
eu tô.
Tá, as artes aqui. Dos fãs vão direto pro post, porque eu inclusive não sei quando que a gente vai conseguir editar, e aí eu vou pegar as artes até o último dia pra caber de todo mundo, mas nós vamos fazer pelo menos os e-mails, cara.
Ok.
E antes disso, cara, eu queria dar alguns pequenos recados pra vocês. Primeiro, cara, assine o nosso feed. Assinar o feed é prático, assinar o feed é lindo. O Guilherme da Sapiens pediu muito gentilmente que vocês assinassem o feed, porque, eita porra,
Deu pra escutar meu arroto?
Cara, deu um barulho cabuloso na gravação.
Desculpa.
Mas assim, velho, o nosso querido, né, o Lorde Supremo do nosso mecenato, o menino Gui, ele pediu pra todo mundo assinar o feed, porque ele vai upar as paradas numa tecnologia top, cara. Eu não sei nem explicar as coisas que o Gui me fala, cara. O Gui, ele é tão técnico, cara, e tão inteligente, cara, que, tipo, meu ouvido é burro demais pras palavras do Gui, tá ligado?
Sim.
Então, tipo assim, o Gui começa a falar, tipo, de VPNs e CDNs e arquivos Politera, tá ligado? E tipo, minha mente converte isso pra desenhos de patinho e eu fico confuso, cara. Mas eu sei que o Gui pediu pra gente falar pra todo mundo assinar o feed. Sim. E eu quero muito que vocês assinem o feed, cara. O feed dessa semana, cara, tá numa petição da Avaz que o PT tá fazendo contra tudo que tá aí, tá ligado?
Contra tudo isso que tá aí.
Cara, tá dando uns estralos aí na gravação, você tá ouvindo?
Não, aqui tá super de boa.
Então é loucura do meu aqui, cara. Pode ser algum jack, alguma coisa
pode
do teu
ser,
aí,
pode
mas
ser um
aí não vai pegar direto na captação, então tá sussa.
Pode ser um jack meu aqui mesmo, que se tiver rolando mesmo, vai aparecer no meu arquivo. Mas assim, é o que tem.
É o que tem, cara. Quem... Porra... Desculpa aí, moçada, a gente pede perdão aos vacilos todos dessa semana, mas principalmente ao primeiro vacilo, que foi ter continuado a respirar, né, quando fomos expulsos de nossas mães nesse mundo de fétidas fezes nos quais nascemos, né, então... É isso que eu vou dizer. A segunda coisa que eu queria dizer, cara, e foi o Gui que falou, cara, o Gui nos ofereceu, cara, um Churras Sapiens, cara. Velho, o Churras Sapiens, ele é uma experiência transcendental de orgasmo culinário, cara.
É verdade.
Se as pessoas acham que o Gui é fenomenal em manter o site vivo, se as pessoas acham que o Gui é um deus entre homens, um gigante entre formigas, cara, é porque as pessoas nunca comeram o churrasco do Gui, cara. Sério, o churrasco do Gui, cara, eu já fui em vários rodízios, em vários países, em vários continentes, cara. Eu ouso dizer que eu já fui em vários rodízios, em vários planetas, cara. E eu nunca comi um churrasco igual o do Gui, cara. Velho, tipo, sério, se o churrasco do Gui fosse experimentado ao mesmo tempo pelos dois gordões sertanejos que nós tanto amamos, que fazem a propaganda da Plena, e por Tony Ramos, cara, que faz a propaganda da Friboi, todos eles jogariam as suas carnes no chão e se pegariam loucamente enquanto eles comem as linguiças recheadas, os jacarés, os toucinhos de barriga e as coisas afins que o Gui prepara no Churrasapien, cara. E o Gui pediu, cara, pra avisar pessoal que é pra todo mundo, cara, doar freneticamente no Padrim e no Patreon, porque ele não aguenta mais pagar Churrasapien pra gente, cara. Porque a verdade é que, tipo, a gente vai no Churrasapien e tudo que a gente leva é a nossa presença imunda
e nossa fome abissal.
E nossa fome abissal, nossa fome gargantuana, sabe? Tipo, a gente vai no centro, cara, e a gente troca o nosso bumbum com executivos pra ter grana pra comprar Tupperware pra levar pro Churrasapiens, tá ligado?
Pra guardar.
E tipo, tanto eu quanto o Mordente, a gente se alimenta de restolhos de Churrasapiens por semanas.
Exatamente. E não, e a minha última compra, inclusive, o dinheiro que eu angariei, né, amando pelo bumbum com executivos no centro da cidade, eu comprei, na verdade, uma. Eu gastei muito mais do que eu podia, mas eu comprei molduras para emoldurar alguns pedaços de carne preparados pelo Gui durante o último Churrasapiens. Então aqui eu tenho aqui comigo vários quadros, né, pendurados nas paredes do meu escritório com carnes preparadas pelo Gui. Eu né, são imortais nos meus versos e imortais agora também na minha parede. Então doem bastante para o Padrim, para o Patreon, porque não está sendo fácil para absolutamente ninguém.
Sim, principalmente para os outros 39 gringos, né, que são o casamento poliamore do Mordente.
Sim.
Ter que aguentar o cheiro das carnes putrefatas por todas as paredes da casa.
Sim.
Né? Isso vem sendo muito difícil.
Mas é mais tranquilo que o cheiro de cu queimado. Então, né, pelo menos um argumento eu tenho.
Sim, ninguém jamais poderá te tirar isso. E vamos então para os e-mails, não é isso, Mordente?
É, sim, peraí, deixa eu conferir.
Confere com a produção.
É e-mail, sim, senhor.
Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história.
Procurando bem, todo mundo tem pereba, maca de bexiga, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem você.
Quem quiser mandar um e-mail pro Decreptus, Mordente, como é que a pessoa faz?
Ela vai abrir o website, como é que é? www.@emails.com.br.
Sim.
E aí ela vai abrir e vai ter um botão lá assim, escrever um e-mail. Aí você vai escrever um e-mail e vai ter assim, para, que é para quem você vai mandar um e-mail. E aí você coloca assim, ouvinte@decreptus.com.
Exatamente. E na hora que você termina de escrever, você imprime em 3 vias.
Sim. Registra no cartório de Votuporanga.
Exatamente.
Né? Coloca numa mala
direta. E depois é só colocar na janela e esperar o seu dente cair e colocar embaixo do travesseiro. Não tem erro.
Não tem erro.
é super fácil. Eu vou ler o primeiro e-mail.
Você leu o primeiro e-mail.
Pode, Mordente.
Tá, pode. Não, eu deixo. Beleza.
Tá, muito obrigado, muito gentil. Elizabeth, de 37 anos, advogada, de Fortaleza, no Ceará. Olá, meu nome é Elizabeth. 37 anos recém-completados, advogada, de Fortaleza, no Ceará. Escuto vários podcasts. O novato do meu feed, e ela assinou o feed, ela foi no cartório de Votuporanga, é o Decréptos. Acho o programa muito bom. O 83 foi excelente. Não sei se vocês já fazem, mas vocês poderiam incorporar um programa de dicas com uma certa frequência. A gente faz. Esse já foi o sexto. Estou órfão disso desde que o Iradex do PH Santos acabou e que se propunha a isso. Queria que vocês comentassem, se fosse possível, acerca do futuro da mídia podcast. Recentemente, o Jurandir Filho comentou sobre o fim de alguns podcasts por falta de assinatura e de assinaturas e apoio. Exemplificou. Nossa, hoje eu herdei do Zamiliano toda a dislexia com o fim do Pauta Livre News. O que vocês acham disso? O hype passou? Vocês acham que podcasts têm como predadores os canais do YouTube? Confesso que fiquei chateada porque incorporei completamente na minha rotina escutar podcasts. Sei que tem muita coisa boa por aí, mas também tem muito podcast ruim.
Decréptos!
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 Pessoalmente, acredito que os bons permanecerão, embora o Pauta Livre fosse, né, dizem, bom e acabou acabando. Enfim, qual a opinião de vocês? Abraços, Elizabeth. E aí, Mordente, qual que é a sua opinião sobre a mídia podcast, cara?
Eu não acho, primeiramente, que os canais de YouTube sejam exatamente predadores da mídia podcast, porque são linguagens mitiadas. Isso, no meu entendimento, eu não sou exatamente um pós-graduado em comunicação social, mas eu sou mais perto possível disso, enfim. Mas são linguagens midiáticas diferentes, impulsos elétricos que o corpo absorve de formas diferentes. Então eu acho que o entretenimento em áudio, em geral, o único predador natural do entretenimento em áudio é o próprio entretenimento em áudio. Porque eu não acho que seja uma questão de hype. Os podcasts existem há muito tempo e, né, arrisco dizer que é contemporâneo. Aliás, não, ele é contemporâneo ao YouTube, mas não há coisa de ter um canal no YouTube, né?
Sim, sim.
O podcast já existe há bastante tempo. Então não acho que é uma questão de hype, é uma coisa bem sólida. Eu acho que o que tá dificultando é essa merda desse Skype, que é um puta programa vagabundo, que o programa é da Microsoft e ele tem menos recurso do que o quarto de um seminarista, sacou? É um bagulho revoltante. Então eu acho que o grande problema é esse. Por quê? Porque pra você ter um podcast, no caso, por exemplo, se eu, João e Daniel morássemos todos em Belo Horizonte, a gente faria o esforço de vamos se juntar onde o som é melhor e gravar junto e vai ser da hora. Mas beleza, aí você pensa, ah não, mas a internet tá aí pra resolver esse lance da distância e tal. Porra nenhuma. Eu convoco um boicote ao Skype, desinstala o Skype do seu computador, deixa eles com zero usuários pra largar a mão de ser trouxa, porque o problema é basicamente isso, os problemas são técnicos, o problema não é vontade, não é talento, não é interesse, não é, entendeu? Não é, o problema não é humano.
Cara, eu vou me permitir ir até um pouco mais além. Eu não acho que o hype passou, eu acho que o hype ainda não chegou. Sendo muito sincero, se a gente for pensar no formato do podcast enquanto mídia estabelecida fora do Brasil, né? Nós vamos ter no mercado consumidor, principalmente anglófono, principalmente em língua inglesa, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, um segmento de podcast tão maturo e tão desenvolvido que os podcasters são podcasters, tá? Aqui no Brasil, salvando o Nerdcast, eu desconheço qualquer outra pessoa que pode se dar ao luxo de falar eu vivo de podcast. Sim. Ou se a pessoa vive, ela vive mal e porcamente, e provavelmente ela vive de podcasts mais a fortuna que ela herdou com o sobrenome Scarpa, sabe? Porque assim...
Orleans e Bragança.
É tipo isso. E inexiste no Brasil aos podcasters uma possibilidade de viver dos podcasts, como até muito pouco tempo atrás isso acontecia com os youtubers. Até muito pouco tempo atrás no Brasil, os youtubers, eles não viviam de YouTube, eles usavam o YouTube como uma plataforma para se alavancar, para conseguir fazer propaganda, para conseguir entrar na televisão, seja paga, seja aberta. Hoje em dia não, hoje em dia um youtuber consegue viver de YouTube no Brasil, poucos ainda, mas já é factível. Meu ponto sendo que é óbvio que os youtubers grandes do Brasil, eles não vivem só do YouTube, eles têm um milhão de outras plataformas onde eles trabalham, eles ganham dinheiro com propagandas, mas eu tô falando assim, em última instância, se você fosse pegar só os rendimentos de YouTube dessas pessoas, elas conseguiriam se manter só com o YouTube, é isso que eu tô falando. Sim. Os podcasts vêm crescendo, né, assim, tirando o Nerdcast, que é um fenômeno sui generis, porque foi o grande groundbreaker e foi quem levou essa primeira onda, eu acho que a gente está caminhando para dentro de 5 anos, 7 anos, 10 anos, a gente tem um mercado estabelecido, cada vez mais pessoas ouvindo, aonde de fato a gente vai conseguir se manter minimamente disso. Se a gente pensar, e isso é uma coisa muito fácil de falar, porque isso é aberto, gente, é só as pessoas consultarem, não precisa ser exatamente, né, um astrofísico de renome internacional para conseguir somar o que está escrito no Padrim mais o que está escrito no Patreon, né? Se a gente for pensar hoje, a gente tem um problema terrível que é essa intermediação. Então, por exemplo, assim, tanto o Patreon quanto o Padrim nos permitem que a gente tenha um financiamento coletivo, um mecenato constante, e é isso que nos faz continuar fazendo e faz continuar vivo. A gente fez por muito tempo sem ganhar nada, mas a verdade é que isso demanda um tempo cada vez maior, um cuidado cada vez maior. Quanto mais a sua base de fãs cresce, mais cuidadoso você tem que ser, mais atento e respeitoso à periodicidade você tem que ser, você tem que manter o conteúdo num nível bom, né? Então assim, tem todo um trabalho de bastidores que as pessoas desconhecem. Escolher uma pauta, fazer uma pauta bem feita, conseguir separar, chega um rio de e-mails e ler tudo e falar assim, não, eu vou ler esse, não, eu não vou ler aquele, não, eu vou ler esse porque esse tem mais a ver com isso que eu quero puxar. Separar a arte, fazer o próprio podcast, editar o podcast, upar um podcast, fazer um site, dá tudo certo. Fazer que um feed que é visitado às vezes por 15, 20 mil downloads individuais em 24 horas não caia loucamente. Tudo isso requer todo um trabalho, e trabalho, infelizmente, na nossa sociedade é igual a dinheiro e tempo. Né? Então assim, eu acho que os podcasts estão caminhando para cada vez um nível maior de profissionalismo, e a prova disso é um podcast como o Decréptus conseguir se manter minimamente e conseguir alcançar um patamar que a gente pode falar que já ajuda bem a pagar as contas. Porque, por exemplo, assim, por mais que você vá lá no Padrim e apareça lá R$1.000 de doação, aí com taxa, mas quem não paga, mas quem não pôde um mês, quem não pôde o outro, no final do mês, a verdade é que cai uns 600 na nossa conta, tá? Mais ou menos... isso, de uns 600, 800 cai lá do Patreon. O Padrim vai começar a cair no próximo mês. Mas vamos falar que caia R$1.200, já é R$400 pra cada um. R$400 paga conta pra caralho.
Sim.
Nós não vivemos de forma nababesca, nós somos todos muito comedidos, nós sabemos muito bem o dinheiro que a gente tem, que a gente não tem. Então assim, R$400 ajuda muitíssimo. É óbvio que, pensando que é um podcast que tem aí quase 75, 80 mil pessoas ouvindo toda semana, tá crescendo bastante e tal, a gente tinha potencial pra conseguir bem mais do que isso. É óbvio também que se a gente conseguisse chegar num ponto aonde a gente arrecadasse R$9.000 por mês e tivesse R$3.000 para cada um, a gente sinceramente se questionaria em viver disso, em multiplicar o número de transmissões semanais.
Já teria, comprado, todo mundo comprado computador novo, todo mundo estaria com material profissa para gravar na hora, editar enquanto grava, não ia estar usando Skype para gravar. Se bobear.
Não, com certeza, mas o que eu tô te falando é o seguinte: se a gente parar pra pensar, há um ano atrás,
a gente sequer.
Exatamente. A gente sequer vislumbrava os 400 por mês.
Sim.
Hoje em dia eles estão se tornando uma realidade. Então por que que daqui a 2 anos a gente não pode pensar que a gente vai bater nesses 3 mil? Que a gente vai conseguir diversificar, vai receber propagandas que de fato a gente queira fazer e não propagandas que a gente fala, ok, vamos nos queimar pra sempre, pra pagar o do mês, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que tem um futuro muito bom aí na mídia como um todo. Eu acho que, de fato, a partir do momento em que se tornar mais visto, vai ter uma produção cada vez maior de podcast, aí, de fato, vai ser a qualidade, a periodicidade, o cuidado com a entrega, o cuidado com a fanbase, né? Porque a gente tem que entender que a gente não seria absolutamente ninguém sem você de casa aí fazendo isso. Se a gente for pensar que a gente tem uma profissional liberal, uma pessoa gabaritada de 37 anos de idade parando para nos escutar, é porque a gente fez alguma coisa certo.
Sim.
E a gente quer manter a Elizabeth de 37 anos nos ouvindo e a gente quer manter o moleque de 15 anos de idade que está nos ouvindo também. Então, para que isso aconteça, de fato, eu acho que o caminho é esse mecenato coletivo, e o segundo caminho passa por a própria popularização da mídia e o próprio fato de você ter um demográfico cada vez maior, mais abrangente, mais fiel ouvindo. Isso eventualmente começa a atrair os grandes anunciantes que hoje em dia relegam ao podcast o dinheiro do troco do pão, sabe? Porque assim, a verdade é que quem ouve podcast é um ouvinte muito fiel. As pessoas que ouvem, não o nosso podcast, mas qualquer podcast, elas normalmente ouvem vários podcasts, elas retiram um tempo da semana para isso, elas entram em contato, sim, com as pessoas, elas conversam, elas discutem no site, elas comentam no post.
É aquilo que eu comentei sobre... Eu não acho que é uma questão de hype, entendeu? Assim, eu acho que é realmente uma consolidação justamente por isso. Porque o pessoal é apaixonado... Tudo bem que a gente sempre tem os favoritos, mas o pessoal é apaixonado pelo formato. É como vinil. Então, tipo assim...
Sim, exatamente.
Você pode gostar muito de um youtuber, 2 youtubers, 3 youtubers... mas o YouTube tem uma natureza mais efêmera mesmo. Então é uma coisa que assim, você vai descobrindo e às vezes, né, tem um ou outro que você acompanha ali e tudo mais. Mas é uma plataforma que tá aí, tem o Vimeo e tem o Dailymotion, e ver vídeos é um negócio. Agora, você acompanhar a plataforma podcast mesmo, às vezes você se dá a chance, porra, deixa eu escutar aqui um podcast sobre MMA, sabe? Aí você vai, escuta e fala, porra, cara, o negócio é bom mesmo, eu não gosto de MMA e eu gostei do podcast. Então eu acho análogo à cultura do vinil, que é, né, você tem sua vitrolinha, você tem seu hi-fi lá, você gosta de comprar vinil, e você não vai ficar comprando, porra, só vinil do sarcófago e do Annihilator, porque você gosta de vinil de metal. Não, um dia você chega lá, você vê um Led Zeppelin e fala, pô, não, vou levar esse Led Zeppelin aqui pra escutar no meu vinil. Então eu acho que não é uma questão de hype, é uma questão de consolidação da mídia mesmo, é uma questão de que as pessoas assim, que gostam começarem realmente a tomar essa frente e mostrarem para pessoas que elas sabem que vão gostar. Porra, cara, já escutou o podcast de uma forma geral? Não. Porra.
Sabe, e eu acho que exatamente essa própria forma como se dá a construção dessa mídia é que propicia nesta mídia um espaço privilegiado que ainda não foi descoberto pela propaganda.
Sim.
Você entende? Porque, por exemplo, assim, cara, se a gente, por exemplo, a gente fez o episódio especial da Bruxa, que é um puto episódio, inclusive, assim, ficou muito bacana mesmo, foi um prazer incomensurável ver o filme, discutir o filme, foi muito legal pra quem fez, né, tô falando da minha experiência pessoal, tenho certeza que foi pro Mordente, pro Daniel, e a gente... Pô, foi super bem recebido e muita gente mesmo escreve, fala, pô, eu vi, as pessoas mencionam a gente, fazem montagem com Black Philip até hoje. Então, assim, esse é um filão de mercado. Eu tô dando um exemplo em específico do episódio de cinema, porque é muito fácil a gente entender que, pô, cara, se uma rede de cinema se liga num negócio desse, faz um estudo mínimo e separa 5, 6, 10 podcasts pra falar de um lançamento, de um tipo de filme, de uma semana que ela vai fazer de filme antigo, uma coisa assim, cara, eu tenho certeza que você pode mensurar isso, que os resultados vão ser estrondosos. Sim. Sabe?
Os próprios estúdios de cinema.
Sim, os estúdios de cinema. Inclusive, assim, muito melhor do que às vezes você ir atrás de um influenciador que não tem nada a ver com aquele tópico, sacou?
Pra tweetar um negócio que não vai ficar orgânico.
pra tweetar um negócio que não vai ficar orgânico ou pra fazer um Instagram. Tipo assim, o cara no Instagram dele posta foto o tempo inteiro malhando, sacou? Aí do nada o cara fala assim, gente, assiste. Nos últimos 5 anos eu esqueci de mencionar, mas eu sou super fã de Hitchcock.
Tipo assim, assistam aquele filme Obrigado por Fumar.
É tipo isso, sacou? Gente, e essa amostra do Godard, sabe? É tipo, velho...
Calma.
Sabe? Então, tipo assim, é isso que eu acho legal também.
Porque
do,
não é
do
número,
podcast.
Não é número, é qualidade, né? Não é...
É qualidade. Não, é o... não e é fidelização, é. Cara. É fidelização, sacou? Não adianta eu jogar uma coisa num maluco que tenha 5 milhões de views e uma taxa de fidelização 3% ali de 0,01%
de retorno.
Do que se eu jogar num cara que vai ter 80 mil pessoas ouvindo e 50 mil vão se deslocar até o cinema. Você entende? Sim. Então, assim, é uma questão de qualidade também. Então, assim, e outra coisa, gente, uma última coisa que a Elizabeth falou que eu acho que é importante falar. Não é, às vezes a gente tem esse mito meritocrático de permaneceram os bons. As coisas não são bem assim, sabe? Você tem sorte, você tem contatos, você tem... tá no momento certo, na hora certa, você tem relações interpessoais, sabe? Nisso eu, o Mordente e o Daniel, nós somos privilegiados, porque nós três somos super amigos.
Uhum.
E, então, assim, independente de qualquer merda que der, dos problemas que a gente tenha, dos estresses que a gente tenha... as coisas vão se resolvendo organicamente, sacou? Mas, tipo assim, às vezes você começa um podcast com alguém que você não tem tanta afinidade porque a pessoa é boa de pauta pra aquilo e tal. Então, assim, tem vários outros milhões de coisas que pode acontecer que podem fazer com que um podcast muito bom termine e que um podcast muito ruim continue, sabe? E, inclusive, assim, o fato de um podcast ser gigantesco não significa que a qualidade dele é gigantesca.
Sim, às vezes é só questão, né, de estrutura, e às vezes essa qualidade só vem com o tempo, só vem com, né, o é análogo, não, análogo ao time,
cara,
de futebol, não adianta você contratar
velho,
todos.
E às vezes a qualidade nem vem, cara, isso é uma coisa que eu acho que acontece muito no YouTube, que eu acho que vai, a tendência marginal é acontecer cada vez mais, não só nos podcasts, mas em todas as mídias. Que é aquela coisa, cara, você me desculpa, mas muitas vezes a alimentação constante é mais importante que a qualidade da comida.
Sim.
Então, às vezes, o simples fato de estar ali sendo fornecido constante e perenemente algo que é uma necessidade, acaba por servir no lugar da pessoa comer algo que é melhor. Sabe, então se o podcast não é tão bom assim, mas ele tá ali sempre,
é,
ele sai sempre,
pra entregar sempre, tudo mais.
Ele é estruturado pra ser bonitinho e tal, acaba que as pessoas ficam ali, acaba que ela ouve uma vez, ouve duas, não é tão bom assim, na hora que ela ouviu a décima vez, ela já tá participando de um grupo onde ela fez amizades, ela já tem algumas piadas internas e tal, e aquilo vai, uhum. Você entendeu? Então, assim, isso acontece muito com o YouTube, e eu vou ser muito sincero, o YouTube atualmente é uma mídia da qual eu sou muito crítico, porque eu acho que ela entrega um conteúdo na esmagadora maioria das vezes. É óbvio que tem várias exceções, mas, assim, a regra não é essa. Na maioria das vezes ela entrega um conteúdo extremamente vazio, sabe? Tipo assim, eu vou colar minha boca com Super Bonder. É o desafio de mastigar gelo.
Sabe? Umas coisas assim, especialmente
183
pra quem...
coisas sobre mim.
E é o tipo de coisa que, porra, pra quem de fato assistiu, né, cresceu assistindo Jackass, tem algumas coisas que já passaram. É válido pra quem eventualmente descobriu o Jackass por causa do...
Assim, eu entendo, cara, eu não tô nem questionando a validade da coisa, eu tô questionando que, tipo assim, eu acho que o podcast, às vezes, é uma mídia muito mais densa, até porque o tempo permite, cara. É muito diferente eu e o Mordente sentarmos aqui e ter uma conversa de 2 horas que você vai ouvir quando você estiver indo de ônibus pro trabalho, que você vai ouvir quando você estiver malhando, que você vai ouvir antes de dormir em casa, numa boa, relaxando, lavando a cozinha, fazendo qualquer coisa. Do que, cara, venhamos e comemos. É impossível ter um canal de YouTube que eu tenha um vídeo de 2 horas de eu sentar discutindo um assunto. Então, só pra gente fechar, cara, porque esse e-mail podia ser um episódio, sabe? Só esse e-mail. Gente, eu queria agradecer a Elizabeth pelo ensejo da discussão, que eu acho que é uma discussão super bacana. O dia do podcast tá chegando e tal. É bom a gente ter falado disso. E prometer que um dia a gente vai fazer um meta-episódio falando de podcast. O que você acha, Mordente?
Eu acho uma ótima ideia.
Então é isso, cara. Vamos passar pro segundo e-mail. Você leu o segundo pra gente, e-mail?
Leio sim. Aliás, espera aí, deixa eu conferir aqui. Sim, leio sim. Watson Façanha, 34 anos, advogado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Eu quero só fazer um asterisco desse Campo Grande, cara. Ele não mandou de onde que ele era e eu fui fuçar o Google Plus dele. E o mais próximo que eu achei é que ele fez uma parada em Campo Grande, então eu tô supondo que ele mora lá.
Ah, sim, ok.
Então se o nosso caro Watson... Né? Não mora em Campo Grande, tudo que eu peço é que ele nos mande um intrincado mistério que a gente possa resolver pra no final falar elementar, você mora em tal lugar.
Vamos lá, o Watson Façanha, 34 anos, advogado supostamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, decréptos, como vão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Watson, tenho 34 anos e sou advogado. Acompanho o podcast há algum tempo por indicação de um amigo e acho excelente o trabalho de vocês, alegrando as nossas vidas de ouvintes. Só para deixar registrado o momento temporal deste e-mail, hoje é segunda-feira, pós-eleições, e gostaria de compartilhar uma notícia que achei bastante interessante. Trata-se de uma candidata vereadora que, no momento de registrar o voto para si, descobriu que sua campanha eleitoral foi feita com o número de registro errado e não conseguiu computar um voto sequer, nem o próprio voto. Imagino a frustração da mesma, mas também não consigo não rir da situação. Deixo os links abaixo para conferirem. Grande abraço a todos. Continuarei acompanhando e divulgando o podcast para os meus amigos. Cara, essa história, ela é absolutamente espetacular, cara. Provavelmente foi um typo, né, cara? Provavelmente foi uma... Tem lá 12256,
cara, assim,
12265.
Ó, pra quem não sabe do que a gente tá falando, o link do caso, tanto o vídeo quanto a história escrita, estará, né, na thread do nosso post.
No nosso site.
E, cara, isso foi uma das coisas mais surreais dessa eleição. E olha que nós estamos falando de eleição em que, tipo, o Dória foi eleito no primeiro turno e Belo Horizonte vai decidir entre o João Leite e o Calil. Ainda assim, este foi o momento supremo do vacilo, né, nessa eleição, cara. Tipo assim, ela pode não ter sido eleita vereadora em Guajará Mirim, em Rondônia, porque provavelmente ninguém conseguiu votar no número dela, porque nem ela mesmo sabe qual que é o número dela, cara. Mas ela foi eleita pra sempre, cara, a nossa monarca rainha do retardo, velho. Porque, velho, tipo assim, eu tenho certeza que ela saiu da urna direto pra Academia Brasileira do Vacilo ABV, né?
Sim.
Pra sentar na cadeira que um dia foi do cassinão.
Pra sentar na cadeira que um dia foi do Padre Baloeiro, cara.
Exatamente, cara. A cadeira número 11, né? Da Academia Brasileira do Vacilo. A cadeira que originalmente pertencia ao Padre do Balão. Hoje em dia pertence à candidata vereadora de Guajará Mirim, que descobriu no momento em que ela foi votar que ela fez a campanha inteira usando o número errado. Cara, eu não sou um profundo conhecedor das estatísticas demográficas do estado de Rondônia. Eu tô até me permitindo um momento aqui para eu poder descobrir isso. Eu quero descobrir quantas mil pessoas tem em Guajará Mirim, cara. Me dá 2 segundos aqui, Mordente.
Claro.
Guajará Mirim tem 46 mil habitantes, cara. Cara, não é não é grande o... Não é pequeno o bastante pra que todos se conheçam pelo nome, mas é... Não é grande o bastante pra que você, pelo menos, não conheça alguém daquela família, cara.
Sim.
Velho, essa menina vai ter que se mudar, velho.
Cara, e são 45 dias de campanha. Não é pouco tempo. Porque uma coisa... É você perceber com 10 dias que o número tá errado e, porra, você tá fazendo uma campanha de vereador, né? Uma campanha pequena, um orçamento contado ali, e você percebe que se o número tá errado, fala, porra, não tenho como imprimir mais material, vamos ter que se virar. Não vamos fazer campanha, né, sabendo que o material tá errado. Outra coisa é você deixar pro... Depois que termina a eleição, caralho, meu número tá errado, mano, que loucura.
Cara, o que eu quero fazer um comentário é que todos os candidatos, seja vereador, seja prefeito, seja governador, senador, pra qualquer eleição, tá? Eles têm um perfil no site do TSE, no site do TRE.
Sim.
Tá? Nesse perfil tem, por exemplo, a declaração dos bens, né, que a pessoa faz para campanha e tal. Em nenhum momento dos 45 dias de campanha dessa deputada, dessa candidata vereadora, ela, a equipe dela, o partido dela, qualquer um dos seus eleitores entrou no site e procurou pelo nome dela.
É verdade.
Porque se qualquer ser humano tangencialmente envolvido com essa pessoa tivesse feito isso, velho, tinha visto que tava errado. E tipo assim, cara, eu tenho certeza que teve propaganda eleitoral em Guajará-Mirim, cara.
Sim, com certeza.
Velho, isso foi pro partido, qual que é teu número aí? Ah, eu acho que é tal, você tem certeza? Ah, vamos acreditar nesse sonho.
Ou seja, dada essa contextualização, grandes chances de que, mesmo se o número tivesse certo, ela não ia ser eleita de jeito nenhum. Isso me fez lembrar, inclusive, do outro candidato a vereador que apareceu no Facebook, que deixou um post lá falando: gostaria de agradecer a todas as 33 pessoas que votaram em mim.
Velho, eu vi isso hoje.
Todos os outros 800
velho, prometeram
e não votaram. Vai tomar no cu, queima no inferno.
Cara, que graciosidade, né, velho?
Que graciosidade. Achei de muito bom tom, cara.
Sim, com certeza. Exatamente, eu me pergunto, por que será que essas outras pessoas não votaram nesse homem, não é mesmo?
Talvez pelo seu temperamento, sua atitude pós-agressiva.
Eu fico pensando assim, será que as pessoas não votaram nesse homem por excesso de gentileza, né, no tratamento?
Sim. Tem vários fatores aí, determinantes aí, né? A gente talvez nunca saberemos. Essa história também é muito boa.
Velho, essa história é... cara, eu não sei o que dizer, apenas sentir, cara.
Sim.
Kelvin Matheus, 19 anos, estudante de letras da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, eu tô supondo aqui.
Pode ser de... Universidade Federal de Street Justice.
Eu prefiro acreditar que é a Universidade Federal de Sono Jiraya.
Ok, se venceu.
Obrigado. Saudações, Lutations. Como um Aleph de vacilo, por onde você pode ver toda a infinitude do vacilo por todo o espaço-tempo simultaneamente, venho lhes enviar meu primeiro e-mail. Cara, que coisa metafísica e transcendental. Eu já tô confuso e cansado, tá ligado? Inspirado no episódio anterior, venho recomendar as leituras que fiz por esses dias. Vamos lá então, antes que o absurdo da existência corrompa nossas mentes. Cara, o TRE já estragou isso com o e-mail anterior, desculpa. Pilares da Terra, de Ken Follier. Um épico histórico maravilhoso que percorre 50 anos de guerra, instabilidade política e estupros na Inglaterra medieval. Tudo rolando em torno da construção de uma igreja. Apesar de ser mal escrito pra caralho, o enredo é muito bom e eu ganhei esse livro de graça, então manda brasa. Cara, essa é a melhor pior recomendação de todos os tempos.
Não tem como ser mais honesta e mais desanimadora ao mesmo tempo.
É tipo isso, cara. Eu queria, Kelvin, que você se tornasse um crítico literário e tivesse no jornal pra escrever esse tipo de coisa. Olha, galera, na moral, eu ganhei esta merda de graça. Então, como eu tô pouco me fudendo pelo seu tempo e pelo seu dinheiro, compra sim, tá ligado? O livro é bom? Não. A ideia por trás do livro é ótima. A execução é sofrível. É igual a tia que tentou restaurar a pintura lá na Espanha.
Tipo, apreciamos seu esforço, porém...
Ai, vamos pro segundo. Olho de Corvo, de Yi Zhang. A obra poética do poeta coreano mais importante do modernismo, cheio de loucuras semânticas, bad vibes sobre dor na alma e ódio de si mesmo, traduzidas maravilhosamente direto do coreano. Kelvin, eu tô partindo para esse que você fala coreano, cara. Com apêndices de interpretações acadêmicas e notas biográficas sobre o trágico poeta que se suicidou-se a si mesmo antes dos 30 e marcou para sempre a literatura de nossos amiguinhos da Coreia. Cara, esse eu realmente fiquei interessado em ler, velho.
É, não. Isso aí realmente apresenta um... Ia ser muito bom se ele na sequência falar, apesar de ser extremamente mal escrito.
Apesar de ser um lixo, eu ganhei numa rinha de galo e, portanto, vai nessa.
Não, mas parece, isso parece interessante mesmo.
Não, esse parece ser realmente do caralho, cara. E vou falar alguma coisa, cara. Se tem alguém que consegue falar com poesia do que há de pior na humanidade, são os coreanos, né? Vamos falar de Old Boy, um bar, que é a trilogia e tudo mais, né, cara?
É verdade, verdade.
Então, assim, cara, até quando os caras falam de forma cômica, vamos pegar um filme tipo Save the Green Planet.
Esse eu não conheço.
Nossa, velho, se faça esse favor, Mordente.
Save the Green Planet.
Save the Green Planet, cara.
Continuando com o...
Continuando com as recomendações do menino Kelvin Matheus. O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. Velho, só ler é lindo. Cara, eu já li o Retrato de Dorian Gray mais de uma vez, inclusive, e eu concordo com você, é maravilhoso. Inclusive, Mordente, no episódio que eu fiz, teve um dos ouvintes que reclamou, falou assim, porra, João, sai da sua zona de conforto, você ficou falando de Mesopotâmia. Eu quero falar duas coisas, cara. Eu recomendei um livro, cara, que é uma coletânea de estudos de gênero e teoria queer na antiguidade. Porra, eu nem tô tão na minha zona de conforto assim. E dois, cara, já que é pra eu sair da minha zona de conforto e recomendar literaturões clássicos da porra, eu vou fazer uma recomendação e eu vou abrir pra você, Mordente, fazer uma recomendação no tópico literaturões clássicos da porra, cara. E eu quero recomendar, cara, pra todo mundo que nunca tenha lido, cara, leia Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe.
É, eu não conheço esse.
Puta livrão da porra, cara.
Cara, então a minha recomendação de literaturão da porra... Porra, eu tenho dois que... Cara, eu vou em um porque até no contexto onde eu comprei ele foi um contexto muito legal. E é um livro, ele é enorme, eu demorei muito a ler ele e a tradução dele está em português de Portugal. Então, assim, ele é, né, tipo, foi um negócio que eu tive que acostumar, eu levei aí um bom tempo para ler. É confuso, é maluco e é muito bom. Encontrei por 3 euros, dando rolê em Coimbra, num dia qualquer, Os Versículos Satânicos, do Salman Rushdie, cara.
Porra, cara, é um puta livro, velho.
Esse livro é...
É Os Versos Satânicos em português, PTBR, RUEBR.
Sim. Foi por isso. Eu imaginei que seria versos, mas, enfim... É confuso, é maluco, é transcendental, é denso, é triste, é engraçado, é idiota, é inteligente. Tipo, sabe?
Eu sei.
Que o maluco pega. É o Aleph do vacilo mencionado pelo nosso ouvinte, Kelvin Matheus. É um bagulho que é tipo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, você só vai passando as páginas e fica tipo, what? E posso então só fazer um segundo adendo na mesma categoria? Porque eu olhei pros dois aqui e eu falei, cara, é difícil escolher um, eu vou...
Pode não, deve.
Vou meter um segundo aqui então. Uma Breve História do Mundo, do H.G. Wells, cara.
Porra, cara.
Outro literaturão da porra também, que é a mesma coisa. É tudo, é mongoloide, é engraçado, é burro, é inteligente, é intrigante, enfim, também.
Velho, eu posso me permitir, cara? Posso me permitir só mais um, cara?
Claro, cara, vamos nos permitir.
Velho.
Há tempo que. Vai.
Quem gosta de coisa nova, cara, são malditosarquivos.pdf, cara. Eu gosto de velharia, cara. 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne, cara.
Sim.
Velho, esse livro, ele não é bom, cara. Ele é ótimo, velho. Ele é muito foda, cara. E ler ele hoje é ainda mais legal, porque é tipo o futuro do passado, tá ligado,
sim,
cara?
Sim, eu adoro ideias vitorianas do que seria o futuro.
É tipo cara. Isso, cara. Adoro. Primeiro, cara, a era vitoriana é a era mais legal do mundo, cara. E o sci-fi vitoriano é o melhor sci-fi, cara.
Sim, cara, é a base do steampunk que a gente tem hoje.
Exatamente, cara. Então, assim, o sci-fi...
Até o como é que é o nome? Até o descendente do sci-fi vitoriano é legal.
Sim, cara, tipo quem não ama Moby Dick and Moby's Dick, não é mesmo?
Exatamente. Não, esse é realmente, esse é um livro que ele já era um clássico há 300 anos, tipo assim, o pessoal
sim,
já
tipo,
comentava.
Por exemplo, 150 anos antes de ser escrito.
Sim,
né?
Isso. Para de ser historiador, cara. Eu não tô com tempo pra suspedância, não.
Mas falando sério, cara, é um puto livro, cara. E outra coisa, velho. Hoje em dia, velho, você compra este livro por, tipo, meio Temer, tá ligado?
Ah, sim. Se você for num sebo, o cara te paga pra levar.
É tipo isso, velho. Se você for num sebo, o cara fala assim, tá ali no bancão do quilo. Terminando o e-mail do menino Kelvin... No mais, estou lendo também a saga Harry Potter, que é muito legal, é muito divertido, literatura infanto-juvenil da melhor qualidade.
É, eu só assisti alguns filmes, eu gostei muito dos filmes.
Cara, eu li o primeiro, velho, eu achei super legal, eu não tive paciência nem tempo pra ler o resto, no sentido de, tipo, eu sou velho, eu curto Tolkien, tá ligado? Então, tipo assim... Uhum. Eu foco meu tempo em outros rolês de fantasia e sci-fi, então, tipo, não dá pra ler tudo, né, cara?
Ah, normal.
Agora, os filmes são top, o livro é legal e tal, tipo, acho bacana. E comecei Grande Sertão Veredas. Velho, que livro e que homem, cara.
Sim.
Porra, velho, que livro foda, velho. Ainda mais pra mim, tipo, velho, eu sou de Pompeu, ainda rola todo um quesito regional, porque eu sou do Grande Sertão, 2 pontos veredas.
Sim.
Sacou? Tipo, Guimarães Rosa era um membro da Grande Pompeu. O pessoal que eu vi que foi da cidade deve ficar puto, mas tipo assim, o Sertão, eu sou do Grande Sertão Veredas, o livro é... do caralho, e ele faz a melhor definição de todas, que é comecei a ler o Grande Sertão Veredas no nosso Guimarães Rosa, vírgula, o Brazilian James Joyce, cara. E obviamente, né, pra gente poder, né, fechar o e-mail de recomendações de livros, né, em alto nível, leia o livro O Universo em Desencanto.
Não, cara, leia o livro Deflagração Emocional, cara. Você tá fora de moda, cara. O Tim Maia morreu tem muito tempo já, cara. Agora é a Sara Shiva agora que fez a grande recomendação, o livro Deflagração Emocional.
Cara, eu vou deixar o ouvinte decidir, né? Mande a hashtag Deflagração Emocional no Decréptos. Tá? Ou mande a hashtag Leia o livro Universo em Desencanto. Aê, Cassinão! E nós vamos mensurar isso no Twitter. Nosso estagiário vai ficar acompanhando todos os tweets do mundo. É, as pessoas não sabem, Mordente, como é que é. A gente, nós somos cientistas, né, cara? A gente faz as coisas de uma forma séria, né?
Sim, sim.
Então, assim, a gente pediu pro nosso estagiário seguir todos os perfis do Twitter do planeta.
Sim.
E lê-los durante 24 horas o tempo inteiro pra ele saber, né? O que que estão falando, quem são as inimigas que tá falando mal da gente. E é isso aí, manda as hashtags, cara.
Eu, pior que agora me deu curiosidade, eu acho que eu vou ler o Deflagração Emocional mesmo pra saber do que se trata.
Cara, eu te peço que você não leia nada que eu recomendei e leia só ele, cara.
Deixa eu ver se eu acho um PDF dele aqui pra ler no Kindle hoje, cara. Deixa eu ver. Eu vou realmente, eu vou me permitir um segundo pra procurar.
Não, por favor, cara.
Deflagração emocional. Deixa eu ver. Nossa, cara, desculpa, chama defraudação emocional. Eu errei completamente. Fica como deflagração
agora, emocional. Agora, pra todos os fins, chama deflagração emocional, que é muito melhor, inclusive, cara.
Deixa eu ver aqui se eu acho... Ó, já rola um search automático pelo PDF. Google Livros? Será que tá inteiro no Google Livros? 80 páginas.
Quantas dessas são figuras, cara?
Aparentemente nenhuma.
Que absurdo.
Vamos ver se eu vou achar.
Eu tenho vários diagramas maneiraços no Leio Livro Universo em Desencanto, então eu tô ganhando.
Será que eu consigo?
Cara, eu espero que você consiga. E você vai tentar em breve. Vamos terminar aqui, porque o ouvinte...
Tá tardão.
São meia-noite, cara. Eu acordei 5h30, o Eric vai acordar 5h30 de novo. Cara, colabora com o tio, cara.
Desculpa, cara. A culpa é do TRE, cara.
Não, a culpa, velho. Obviamente, cara. Obviamente, cara. A culpa é do TRE de Rondônia, cara. Não, não tem como nem discutir isso, cara. Eu sinceramente acho... Ainda dá tempo da gente mudar a nossa lei de anistia da ditadura militar pra focar os processos no TRE, cara.
De Rondônia, que não ajudou aquela pobre mulher. Ai, ai, vamos lá. Próximo e-mail e último e-mail. Jackson Jr., desculpa ter falado seu nome assim, cara, mas eu não resisti. Eu entrei no embalo de The Brazilian Rafael Mordente e Jackson Jr. é um nome muito bom. Enfim, Jackson Jr., 20 anos, Bauru, São Paulo. Bom momento, meninos do Decrépipus. Gostaria de fazer algumas recomendações neste e-mail e deixar alguns links. Bandas: National Wake, uma banda sul-africana de rock reggae, não soa como Bad Brains, mas que é muito boa. É um pouco difícil achar material deles disponível para download, então vou deixar alguns links para ouvi-las. O link de International News, o link de Walking in Africa e mais músicas nesse site.
Aí, cara, vamos parar e falar. Eu não sou um cara muito de rock reggae, cara. Tipo assim...
Eu gosto de reggae. Rock reggae, eu conheço só o Bad Brains. Eu gostei que ele já colocou, tipo assim, todo mundo só conhece o Bad Brains, relaxa.
Tipo... Velho, tipo assim, eu acho o Bad Brains esteticamente super interessante, você entende? Tipo assim...
Sim.
Eu ouço, eu consigo entender a ideia. Ela não me cativa, mas eu acho ela linda, você entende?
Sim, sim. Não, não, não me cativa, por exemplo... É, não te cativa esteticamente mesmo. Tipo assim, é um negócio que é muito bom. Não, não, não são coisas que eu tenho. Não são coisas que eu tenho na minha biblioteca de música.
É tipo isso. É, assim, eu vou dar um exemplo diametralmente oposto, mas é tipo Dream Theater. Eu sei que é ridiculamente bem feito. Eu sei que serve a um belíssimo propósito. Eu só não consigo achar legal.
Sim, sim. Pra mim, o Bad Brains tá na categoria que é assim: eu não tenho nada deles. Mas se eu estiver no lugar e tocar, eu vou achar da hora.
Sim, inclusive, cara, eu vou me permitir aqui. Eu vou abrir o YouTube aqui e eu quero ouvir esta linda canção desses meninos loucos da África do Sul, chamado... Era África do Sul mesmo, né? Chamado National Wake.
Sim.
Eu tô ouvindo International News aqui, cara.
Agora eu quero também, calma.
Ouve, cara.
Para, por que você não me espera? Você é chato.
Tá, eu parei, tô esperando você carregar e a gente ouve junto.
E... Tá rolando.
Foi. isso é maravilhoso, velho.
Gostando também, eu não sei o que está me lembrando. Essa banda é antiga.
É. Posso te falar o que isso te lembra, cara?
Ah.
Isso é Police com mais groove e um baterista mais rápido.
Obrigado, cara. Obrigado.
Eu tô pensando, por que eu tô gostando tanto disso? Porque eu amo The Police, cara.
Sim, é um Police acelerado e mais marcadão. Ah, que doido, cara, legal.
Pô, muito doido, cara. Tá de parabéns o menino Jackson Jr.
É, então vamos lá. É, bandas brasileiras de prog rock como Terreno Baldio, Casa das Máquinas, Perfume Azul do Sol, Karma, etc. Eu tô completamente junto de você nessa recomendação. Prog brasileiro é do caralho. Tá lá junto com prog italiano, junto com prog...
Francês.
Britânico. É, o prog em geral, cara, eu realmente sou um tiozinho do prog, eu tô a pouquíssimos passos de cultivar um penteado do estilo skullet, né, que é quando você tem calvície, mas onde tem cabelo você deixa crescer, porque eu gosto muito de prog, e dessas mencionadas, Casas das Máquinas eu conheço de nome, mas eu não saberia reconhecer, e Perfume Azul do Sol... Eu já escutei, eu achei do caralho. Então fica junto aí também da recomendação. E obviamente os Mutantes e obviamente Arnaldo Batista, né, que tá junto aí. Tá no clichê, mas tipo, não é um clichê à toa. No caso do prog, não é um clichê à toa. Recomendou também Sordo e Water Torture. Duas bandas muito boas de Bass and Drums Power Violence. Imagino... esse gênero musical, sei lá, Death From Above 1979, possivelmente. E a minha última recomendação seria para a famosa Dedanha Maluca. Ah, sim, a Dedanha Maluca, que é uma categoria nova que são times americanos. Por exemplo, Chicago Drug Dealers ou Alabama Fistfuckers. Cara, é uma categoria completamente essencial para um jogo de Dedanha Maluca. Mandem um abraço e um beijo no períneo pro pessoal do Gavi. Cara, um abraço e um beijo no períneo e em todos os restos dos corpos do pessoal do Gavi. Gavão da massa, tamo aí.
Oh, desculpa aí.
Continuem... Não, eu tô continuando o negócio, relaxa. Continuem conduzindo esta diligência do vacilo e da crocodilagem rumo ao infinito cosmo. Ô, Jackson, muito obrigado. Eu adorei, inclusive, né, o National Wake foi uma banda que me agradou, mas a recomendação de prog brasileiro tá realmente foi muito pontual.
Essa cara, só desculpa, Mordente, só um pequeno adendo que eu vou fazer, cara. Prog brasileiro é maravilhoso. O nosso prog é revolucionário. Sabe, tipo, sim, tem coisa maravilhosa. A gente também recomenda o prog italiano e o prog francês, né? Tipo, Chubniguraf, coisas do gênero.
Sim.
Que são sempre muito top.
Premiata, Forneria, Marconi, coisas.
Não, italiano, se a gente for começar, a gente não para mais, né, cara? Leorme, Goblin, Bilhete per l'Inferno. E, por fim, cara, eu quero falar só duas coisas, velho. A ideia pra Dedanha Maluca de times americanos com Chicago Drug Dealers e Alabama Fistfuckers, velho.
Sim, tem que fazer uma rodada de Dedanha Maluca no episódio, cara.
A gente tem que fazer um episódio de Dedanha Maluca ainda, velho. E vai ter a categoria times americanos, porque essa ideia, cara, foi maravilhosa. Velho, a primeira vez que eu li Alabama Fistfuckers, cara, eu ri umas 2 horas sozinho, cara.
É, parece nome de banda também, cara, mas...
Sim, cara.
Vai parecer forçado, mas o que acontece? Eu cresci nos anos 90, assim como você também, e eu vivi intensamente a moda dos bonés importados, né?
Sim,
bonés
nós todos. Charlotte Hornets.
E eu tinha mania, tipo assim, o primeiro eu aprendi um pouquinho a apurar melhor meu traço de desenho. Eu não sou desenhista, né? Mas assim, de ter uma noçãozinha de desenho, brincando de desenhar a Vespa do Charlotte Hornets. Mas eu brincava de inventar exatamente isso, cara. Quando ele botou Chicago Drug Dealers, eu já tinha. Eu não tenho esses desenhos mais, mas eu lembro que eu fiz o Cincinnati Drug Addicts. quando eu, sei lá, devia ter meus 11 anos, assim, que eu desenhei, que era só um doidinho, muito noiado, e eu fazia, né, fazia as logos dos times, assim, inspirado nos que eu via dos bonés, das camisas e tal. Então, quando eu vi essa porra dessa recomendação, o negócio ressoou muito fundo em mim, cara, porque eu quando era moleque na escola, assim, os meus trabalhos de arte, meus desenhos, era só retardo, cara, era só... Explosão,
eu estava lá, cara. Então, assim, eu sei.
Você era o drug addict, né,
cara? Eu era o drug addict, então, assim.
Então, eu fiquei muito feliz com essa recomendação também, cara.
Outra coisa que é maravilhosa, cara, a diligência do vacilo, cara.
Isso é muito bom.
Porra, que termo maravilhoso, cara. Eu quero, tipo, eu quero comprar um panorama, rebaixar ele e colocar isso no vidro, tá ligado?
Se o Patreon e o Padrinho chegar no ponto da gente poder gastar numa panorama, cara, tipo, só pra isso.
Só pra gente ter a diligência do vacilo,
só
tá ligado?
Ter a diligência. Ah, o Decretos vai fazer turnê, não. Esse carro não pode nem andar na estrada, ele tá todo rebaixado. Nós botamos ele a 15 milímetros do chão.
Cara, a gente não sabe nem se esse carro é capaz de fazer uma curva, tá ligado?
Exatamente. O círculo de virada dele é maior que Júpiter, cara. Ele não pode sair nem da garagem. Mas tirar várias fotos em cima da diligência do vacilo. Ai, quem sabe um dia.
Quem sabe um dia, cara. Oh, e esse é o nosso pedido de desculpas de mais de uma hora pra você, ouvinte. E a gente pede desculpas principalmente por a gente existir.
Sim. E é isso aí. Obrigadão, gente. Um beijo enorme. Valeu. Obrigado especialmente pela paciência. Pra vocês verem que é difícil pra caralho. A gente realmente tem problemas técnicos, a gente tem vidas e tudo mais.
Mentais.
E problemas mentais e de saúde e tudo mais. Mas que a vontade, né?
E tipo, a gente não tá sendo capacitista e zoando, não, cara. A gente tem problemas mesmo, assim. Eu tô numa fase péssima, o Mordente também não tá bem, tá foda.
Pois é, não é.
Não é tipo piadinha babaca, não. É tipo.
Não. Tá realmente complicado. A gente tá tendo momentos aí de ter que superar e tomar o remedinho, concentrar e tal. Porque...
Mas a gente mantém a fé no Cristo Rei que um dia a diligência do vacilo pilotada pelo profeta Elias nos tirará desse mundo de misérias.
Sim. E, né, fica aí só o nosso testemunho do prazer que a gente tem de gravar isso e de que a gente, né, faz tudo que a gente pode para poder manter uma periodicidade, mas que no fim das contas a gente, né, tem que fazer, a gente faz, entendeu? A gente, entendeu?
Vamos despedir falando foi mal, Mordente?
Vamos, e é isso, só uma última coisa, que assim, cara, se o Decreps acabou, onde que tá, não sei o que, é, tipo assim, cara, se um dia acabar vai ser de comum acordo, a gente avisa.
Cara, é aquela coisa, meu nome é amiguinho, eu quero ser seu empregado, cara, se o Decreps acabar eu vou te dar aviso prévio, isso é pra você ouvinte.
Exatamente. Então, assim, quando acontecem esses entraves, vocês podem saber que tá acontecendo algum entrave. Se for alguma coisa digna de fazer uma live pra trocar ideia, então, assim, beleza, o João não pode fazer uma live hoje, eu, por favor, vou lá e faço, qualquer coisa assim. Mas é só pra dar estoque mesmo, que, assim, não é por maldade, é só que a gente é lixo mesmo.
Exatamente, cara. Um beijo pra todos vocês.
É isso, vão despedir então falando foi mal, cara.
Foi mal, cara, foi mal, velho. Foi mal. Desculpa mesmo, moçada. Foi mal.
E vou despedir igual o Gerd Wenzel também, cara.
Vamos.
Tchau, tchau. Shopping.